que os seus interesses no que toca ao Chega ou à Iniciativa Liberal ficam à porta, porque eles defendem é os interesses das grandes companhias energéticas. Mas no que toca à intervenção do Partido Socialista e do Governo, há questões sobre desigualdades na transição energética que têm de ser também perguntadas muito diretamente. É que, das escolhas fundamentais na transição energética, o Partido Socialista e o Governo não tocam na estrutura de desigual da distribuição dos benefícios. Às populações, o PS muitas das vezes diz, bem, mas têm que pagar mais porque é a transição energética. Mas aos grandes grupos económicos, que estão a ter super lucros com esta realidade, o que o Governo diz é, bem, nós vivemos bem, que vocês tenham esses super lucros à custa de um super saque à população. Isso para nós é inaceitável. O senhor deputado referiu o mecanismo ibérico que tenta balizar o preço da eletricidade e do gás natural. Na verdade, o Governo reconhece nesse mecanismo ibérico que há cerca de 30% a mais que é pago às empresas produtoras de eletricidade. A EDP está a ganhar este ano 2022 4 vezes mais que o que ganhou em 2017 pela mesma produção de energia. E eu pergunto, onde é que está a igualdade nesta transição energética? É que as populações pagam por estes prejuízos. O Governo não aceita, por exemplo, nunca o garantiu que a EDP pagasse o IMI das barragens, ou que pagasse o IMT da venda das barragens que fez a estrangeiros, ou, por exemplo, que os impactos de diversos centros eletroprodutores, seja de energia eólica ou de energia fotovoltaica, tivessem repercussão positiva para as populações. Não, as populações ficam sempre com os prejuízos, os benefícios, na mãos de alguns. E eu pergunto que justiça é essa? Porque a transição climática tem que salvaguardar o planeta, mas tem também que salvaguardar a justiça na economia. E desse ponto de vista, o Partido Socialista está a falhar. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. A atitude que o Partido Socialista tem tido na Comissão de Ambiente, eu acho que tem sido uma atitude de diálogo, de discussão, e em muitas vezes também de alguma pedagogia mútua em relação às outras forças partidárias e também em relação a nós próprios. Os cenários de chuva nos últimos 20 anos em Portugal andaram em média entre os 60 milímetros de água por hora. O que acontece é que só neste ano, nos casos mais extremos, durante um inverno, choveram 500 milímetros de água por hora. São questões que muitas vezes, quando falamos de chuva em dezembro, sim, falamos de chuva em dezembro, senhor deputado, por favor, deixe-me falar. Quando falamos de chuva em dezembro, não falamos da realidade completamente anormal que aconteceu neste momento em Portugal. São 10 vezes mais em muitas situações e este tipo de análise também precisa de ser feita com alguma justiça. A forma como olhamos para a transição justa, eu não falei na descarbonização em relação a Matosinhos. Falei no exemplo da aplicação de um fundo que é o Fundo de Transição Justa, uma experiência feita pela Comissão Europeia, que está a ser montada pelo Partido Socialista este ano, negociada com os diferentes POs regionais e, de facto, ajudar a mitigar aquilo que são os efeitos do fecho da central de Matosinhos, do fecho da central de Pego e também do fecho da central de Sines. Mas claro que, ao fecharmos centrais a carvão, melhoramos claramente aquilo que são os objetivos para a nossa descarbonização. Quando o Partido Socialista assume que passa clientes, mais de 300 mil clientes para um mercado regulado, é uma das formas que temos para combater o grande aumento da eletricidade e da energia que tivemos nos últimos tempos. Os preços do gás são uma das grandes preocupações que tem existido para os clientes domésticos e também para os clientes industriais. A forma como o Partido Socialista vai injetar mais de 4 mil milhões de euros no ano 2023 para mitigar aquilo que sejam estes grandes aumentos é claramente a pensar em duas grandes áreas da nossa sociedade, as pessoas e as empresas.
Muito obrigado. Sr. Deputado, passamos agora à declaração política do PSD. Tendo a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Numa entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro, que será conhecida amanhã, o Sr. Primeiro-Ministro anuncia uma subsidiação de 240 euros às famílias supostamente mais carenciadas do nosso país. Um apoio que será pago até ao dia 23 de dezembro, ou a partir do dia 23 de dezembro, um apoio que será pago na época natalícia. É uma boa notícia, é uma excelente notícia, é uma grande prenda de Natal, sem dúvida, e para muitas famílias representará, com certeza, a possibilidade de ter um Natal mais feliz ou de fazer face a encargos e a despesas que de outra forma teriam dificuldade em o fazer. E é muito dinheiro, sem dúvida. Agora, a questão que se coloca de saber também, relativamente a estes apoios, que já não são os primeiros que acontecem e que são necessários, é sobre os seus critérios. Quando é que o povo português poderá contar com um novo apoio, a seguir este apoio que vem na época natalícia, depois do anterior que tinha sido concedido? Qual é o critério que é usado para o erário público ser distribuído de uma determinada maneira ou de uma outra maneira? Porque se estes apoios constituem uma folga, de alguma maneira, para as famílias, a verdade é que o país está sujeito a um processo de empobrecimento crescente e contínuo. E os apoios pontuais que surgem são apoios que são autoconsumidos da forma como as famílias melhor entenderem consumi-los. Verifiquem, por exemplo, senhoras e senhores deputados, a subida das taxas de juros do crédito à habitação. Uma família remediada ou remendada, talvez, terá um crédito de habitação de uma habitação de 150 mil euros. Vamos conceder que são 150 mil euros para um crédito de habitação de uma família remediada. Esse crédito de habitação, fruto ou resultado da subida de taxas de juros, vai ter um incremento na sua prestação de 251 euros. Pouco mais do que o apoio que o Estado se presta agora a prestar na época natalícia. Ora, consumido o apoio, como é que estas famílias vão fazer face aos seus encargos em janeiro? Como é que estas famílias vão fazer face a estes encargos com o princípio básico da habitação em fevereiro? Este governo, como resultados que está a ter, depois de sete anos, senhores deputados, de governação, uma primeira parte com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Esta segunda fase com uma maioria absoluta que lhe dá esse encantamento e essa independência para conseguir agir com maior autonomia política. A verdade é que este é o governo do empobrecimento e é o governo que no final deste período de 7 anos, mais os 4 que temos pela frente, poderá significar uma década perdida para o país, para Portugal. É o governo da perda do poder de compra. É o governo do corte permanente de 1.000 milhões nas pensões e nas reformas. É o governo dos combustíveis a preço de ouro. É o governo das rendas caras e das rendas insuportáveis. É o governo da falta de médicos de família. É o governo das listas de espera para consultas médicas, para cirurgias oncológicas. É o governo do desperdício dos fundos comunitários, quanto tão necessários eles seriam para a estruturação do país e para a folga económica. É o governo do alargamento das desigualdades sociais. Verifiquem, senhores deputados, o significativo número de beneficiários da prestação do RSI, que aumentou de 209.664 para 217.149 em 2021. O empobrecimento sempre a crescer. Verifiquem, senhores deputados, que no âmbito do RSI, as faixas etárias ou os grupos dominantes de beneficiários do RSI são as crianças e os mais idosos, os grupos mais vulneráveis. É o governo do desleixo sobre os mais desfavorecidos. A taxa de risco de pobreza continua a ser a mais elevada no grupo das crianças e aumentou para 19,1%. O mesmo se verifica no grupo das pessoas idosas, em que a taxa de risco de pobreza também aumentou para 17,5%. Este governo é o governo que, objetivamente, nos coloca na cauda da Europa. E é um governo que está a condenar a um processo de empobrecimento, não só as gerações atuais, mas a penhorar o futuro das novas gerações. E é neste contexto que muita impressão nos mete ouvir em determinados momentos aqueles lugares comuns, que é ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Os processos de marketing político, que são os eiros e vezeiros na bancada aqui de baixo, nos debates que ocorrem neste Parlamento, ninguém fica para trás. É mentira, seus deputados. Ficam para trás. Ficam para trás os jovens. Ficam para trás os mais idosos. Este país, neste momento, não é um país para idosos. Este país, neste momento, não é um país para jovens. E, portanto, todos esses, de facto, efetivamente, ficam para trás. Onde é que está o futuro deste país? Qual é o plano? Qual é a estratégia de desenvolvimento? O que é que nós podemos dizer aos idosos? Que acalento podemos dar aos jovens sobre uma perspectiva de futuro no nosso país, na sociedade que nós estamos a desenvolver? O que é que nós podemos prometer para o futuro do nosso povo, para além dos subsídios de mínimo existencial e promessas vãs e entretenimento político? O custo de vida mensal de um cabaz básico de consumo alimentar aumentou para um adulto 21% entre outubro de 2021 e o mês de outubro de 2022. O custo mensal mediano de um cabaz básico de consumo alimentar para um adulto com cerca de 40 anos aumentou, por seu lado, em 24%. Senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos numa rota de empobrecimento do país e de empobrecimento dos portugueses. E os senhores deputados, sobretudo os senhores deputados do Partido Socialista, não parecem incomodar-se. Preferem os instrumentos de perpetuação no poder e condenam Portugal a mais uma década de empobrecimento.
Muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em blocos, 2 mais 3. Ok. Então, o primeiro pedido de esclarecimento pertence à senhora deputada. Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e cumprimento, de uma forma especial, o Sr. Deputado Miguel Santos, e dar-lhe os parabéns pelo tema escolhido, mas, ao mesmo tempo, dizer que discordo completamente de boa parte das palavras que preferiu. Por isso... O combate contra a pobreza é realmente uma questão que nos deve mover a todos. É uma questão de direitos humanos e é, sem dúvida, e foi sempre, o que norteou o Partido Socialista. Não só para alguns, mas para toda a população que, neste momento, em Portugal, sejam homens, sejam mulheres, seja qual for a etnia, todos estão abrangidos pelas medidas que o Partido Socialista realmente tem emanado nas últimas décadas. E devo lembrar aqui algumas das grandes estratégias que lutam realmente e que fazem este combate e que foram realmente a origem do Partido Socialista. Lembro, por exemplo, o rendimento social de inserção, o complemento solidário de idosos, a rede social, a estratégia da luta nacional da luta contra a pobreza. São todas medidas que foram emanadas pelo Partido Socialista. Mas também vos devo dizer que, em relação aos números, não sei qual foi a estatística que consultou, mas não é a mesma que o Partido Socialista tem. Porque nós temos que referir que, apesar da pandemia e apesar de estarmos a atravessar este momento difícil de crise que advém da guerra da Ucrânia, nós temos que dizer que, em 2015 a 2021, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social diminuíram de 26,4% para 22,4%, significando que 440 mil pessoas deixaram a situação de pobreza e de exclusão social. Mas devo-lhe dizer que, de 2012 a 2014, e não sei se se lembra quem é que estava no governo nesta altura, as taxas foram de 24,5%, 27,4% e, em 2014, 30% de risco de exclusão e de pobreza no nosso país. apesar de todas as medidas que foram feitas em prol das crianças, em prol das famílias, em prol das empresas, medidas extraordinárias, e o apoio que deu é de hoje 240 euros que vai dar para 1 milhão de famílias terem realmente o Natal melhor, mas que é um apoio extraordinário devido à